Este podcast tem o apoio do Ativo Banco. Como é que vocês estão, minha maralha? Está tudo bem convosco?
Minha maralha, minha malta.
Minha maltuxa.
Nós queremos que a vossa energia esteja melhor do que a minha e do Rui juntos.
Nós precisamos de sugar da vossa energia.
Nós vamos sugar, ou seja, eu quero que vocês fiquem mais drenados depois de ouvirem este podcast, porque nós queremos a vossa energia.
De forma telepática, por favor, mandem energia para nós.
Mandem.
Malta, não está a chegar cá nada. Com mais força, mais força, mais força. Anda lá. Porque eles estão a conduzir. Parem o carro, concentrem-se e mandem energia. Porquê? Admito, já estás arrependida. Estás arrependida, também estou igual.
O quê? Termos ido ao live?
Não, estás arrependida de não termos gravado antes do live.
Verdade.
Admito. Yeah. Mas parecia uma grande ideia.
Armámo-nos em jovens.
Yeah, vamos dar aos nossos ouvintes atualidade.
Isto é real. Tipo, imagina como é que vamos falar da nossa semana se vamos ao live. Depois assim não falamos do live.
Claro, epá, e porque isto vive da atualidade, não é? Dois para amanhã ganhamos um prémio Nobel, depois não falamos sobre isso.
É estranho, percebem?
Ou seja, isto tem que ser gravado um máximo dois dias antes. Exatamente. E a live, pá, é quase o nosso prémio Nobel, não é? Nós tínhamos que falar do live.
O live, pá, é o acontecimento do ano. Não, mas eu vou te dizer, imagina, este ano sinto que não há tantos festivais, não é? Como não há Rock in Rio e não sei o quê. Então sinto que o Alive era de facto um acontecimento e que tínhamos que falar disso no podcast.
Mas também, claro, seria até estranho se para a semana falaríamos do Alive para
eu
a semana.
Já não falava.
Já não falava.
Já
não
ninguém se lembra do Alive para
já
a semana.
Já ninguém se lembrava, exatamente.
É assim?
Entretanto, pôs-se o festival traz os montes, pôs-se o mundinho de baixo, pronto. Então fomos ao Alive. Uhum. Parecia uma excelente ideia ontem. Não, gravamos amanhã. Mas hoje acordámos e tipo, o que é isto? Yeah.
Como é que eu sinto ressaca de me deitar tarde só? Porque
o problema
um
é esse.
De vinho.
Sim, eu também bebi 5 jolinhas, não
percebes?
É nada do outro mundo, já.
Tá.
Mas não é, não já dá para te deixar de ressaca.
Pois não,
não deixa, o problema é o cansaço, é teres deitado tarde. Como é que eu já cheguei à idade que
a ressaca deitar-te é deitar
uma
tarde,
e meia.
Já.
Exatamente, tu ficas de ressaca por te deitares tarde.
Eu quase estou sem voz, mas isso tem outros motivos, mas também me deito à tarde. E vou-te dizer, ontem tive uma das experiências que mais odiei em festival e que mais odeio que me aconteça, que é estava com a tua cerveja numa mão e com o meu copo de vinho noutra. E bebi da tua cerveja, mas à espera que fosse vinho, sabes? Essa sensação. Quando bebes, a tua boca está à espera de vinho e bebes outra coisa, nada a ver.
É como aquelas pranks com a vodka, nunca viste?
Não.
No TikTok, acho que foi no, acho que
vi
no TikTok,
estás
à espera
da água.
O gajo acorda, segura a máxima, bora, arranja-me por favor e toma. Putinov para dentro.
Ainda bem que não és youtuber.
E possivelmente já estava morta a jolinha, né?
Yeah.
Tornou
não
é? Tornou tudo ainda pior.
Não estava,
estava no pico.
Estava
no seu prime, aquela jola também estava no seu prime.
Imagina, uma cerveja no seu prime é má na mesma para mim, que eu não gosto muito
pois
de cerveja.
Pois, tu não gostas, já. Yeah.
Então, pá, então foi esse tipo de um momento baixo para mim. Foi um momento baixo do festival. Preferi ter sido pisada, ter estado em filas do que beber um golo da tua jola.
Para mim o momento... Olha, por acaso pensei nisso. Pá, vou levar ténis brancos, não vou porque vou ser pisado ou não. Isto é ridículo ou não?
É ridículo, mas é verdade.
É mais ridículo, mas é verdade.
Quem leva ténis brancos, imagina, os verdadeiros heróis levam ténis brancos para o Alive. Se bem que o Alive tem relvinha. Não é dos mais hardcore.
Oh,
há uns
não
que
é,
é terra batida.
Também é pó.
Então,
sim.
Então.
Sim, um bocado de Roland Garros, está bem.
Sim,
tá bem
sim.
Mas aquele não tem, está-se bem. Mas
que
também
bem.
Tiver, houve pisadela para ti?
Senti-me pisada às vezes.
E hoje de manhã, principalmente, não? Aí hoje de manhã, quando acordei, aí estava mesmo pisadinho.
Eu sinto que acordei de madrugada, nem foi bem de manhã.
Mas não estava à espera. A ressaca era aquilo que tu estavas a dizer, pá. A ressaca de cansaço.
É verdade.
Quando é que tu tiveste, quando é que tu sentes que foi a mudança de, ok, agora as ressacas, quando eu durmo pouco, já me estão a bater.
Pá,
já a ressaca de cansaço.
Mesmo.
Sim. É recente?
Eu tive um filho.
Foi? Só a partir daí?
Sim.
Eu
até aí estava...
Passei...
Eu nunca passei muito mal de ressacas, não como tu.
Ok.
Tu ficavas mesmo sempre que eu. Aliás, já dissemos isto aqui no podcast. Sim. O Rui sempre foi dramático. As suas ressacas sempre foram dramáticas.
Já, yeah, mas agora, com... agora de cansaço. Agora de
agora
dormir
ressaca
pouco.
Só de cansaço.
Agora só de cansaço.
Yeah,
é isso acontece. Não durmo aquelas horas.
Põe o dedo no ar.
Mas, quem... yeah, eu acho que toda a gente ali...
Ponham
a partir
lá o dedo
dos...
no ar.
Ponham lá, malta. Yeah.
A partir dos 30.
A partir dos 30, acho que começa a haver ressaca de cansaço.
Uhum.
Mas... O que é que eu te ia dizer?
Não sei. Agora... Ia dar um laço.
Não, ia dar um laço à conversa, sim.
Malta, isto vai ser muito assim. Espero que vocês também estejam ao ralenti, que é assim que se diz ralenti.
Não, ia te dizer. É diferente eu deitar-me às 10h30 e dormir 8 horas ou deitar-me à 1h30, 2 e dormir 8 horas na mesma, percebes?
Percebo.
Eu acho que é a hora que te deitas.
É.
Não é propriamente a quantidade de horas que
olha,
tu dormes.
Olha, agora é que tu falaste muito bem. Essa teoria encaixou, encaixou que nem uma luva.
Então encaixem lá vocês este jingle. E portanto, hoje é assim que nós vamos funcionar, assim ao relantinho, devagarinho, se bem que as pessoas de segunda-feira podem se relacionar com este assim, estado de espírito.
Exatamente.
Né?
Quem guardou este episódio para ouvir segunda-feira de manhã, caminho do trabalho, que acontece, acho que acontece muito, o que nos dizem, pá, tomou a decisão certa.
A famosa I hate Mondays.
I hate Mondays.
And you hate the trocadilho aliving. Or no?
Sim, mas antes disso, deixa-me só dizer uma coisa. Nós estamos sempre a falar aqui, aliás, já falámos boas vezes, sobre os sabores estranhos das bolas de Berlim. Portanto, já experimentámos bola de alfarroba. De alfarroba nem é bem estranho.
Offshores.
Mas estás a perceber offshores.
É.
Daquelas bolas esquisitas. Mas depois também há aquele fenómeno dos pastéis de nata com sabor.
Desconheço.
O quê? Há
não
pastel
sei.
Nata tipo de bacalhau, há pastel nata, tipo há cenas assim.
Não me lembro, se calhar já vi. Tipo no Manito da Vida, venha conhecer o novo pastel de bacalhau na bacalharia.
Não, o novo...
Tem que haver uma casa só do bacalhau, uma casa
então,
de tudo.
Há aquela do bacalharia, para lá em bacalharia. Com aqueles pastéis de bacalhau grandalhões com queijo da serra por dentro. Quem é que se lembrou de fazer aquela? Já falámos disto.
Deve
aqui.
Deve ser bem enjoativo, não sei.
Pá, parem, tipo, para. Mas pronto.
Eu hoje não me lembro de muito, não me lembro de quem sou.
Quem sou eu?
Quem sou eu?
Não, eu ia-te dizer, os de bacalhau, não, os pastéis de nata.
Sim.
Então acabei de ver uns no Instagram de Dubai Chocolate, pastel de nata de Dubai Chocolate.
Já estamos a partir para a ridiculez.
Pá, é uma estalada ao Fernando Pessoa. Pá, é uma estalada à Portugalidade.
Exato, a nós. Não para é? Nós é para mim, português. Para mim, português,
para
nascido e criado Portugal, Portugalidade, eu que sou portuguinho, pá, para mim é um crime.
Opa.
É uma ofensa estarem-me a dizer pastel de nata
de
com
Dubai de Chocolate. Dubai Chocolate.
Pá, não.
Pá. Não, mas é com a minha
mas
cara.
Quem é que será que importou isso? Será que foi um português que pensou, ok, está na moda, vamos fazer esta combinação?
Foi.
Ou veio de lá de fora?
Não, acho que foi cá um português.
É que se foi de português, vamos ter que ter um tete a tete.
Mas é que essas ideias são sempre de um português.
Não é nada. Quer dizer, se calhar é.
É do chinês, queres ver? Olha.
Mas se isto funcionar, acredita que há uma fábrica na China que vai pegar neste conceito.
Há uma fábrica a todo o lado, mesmo nos labubus.
Sim, exato, depois transformam em labubus.
Sabem que nós compramos.
Só ali um pequeno twist, né?
Vocês sabem o que é o labubu, né? Que tipo, são uns bonequinhos que agora as pessoas penduram nas malas e em malas de luxo. E acho que as miúdas também estão loucas com os labubus. Aquilo é super. São uns bonequinhos super feios, mas eu acho fofos também. Mas não usaria numa mala. E aquilo compra-se, só que é super difícil de encontrar. Acho que custam 100 e tal euros e esgota logo. Mas então, por esgotar logo é difícil de encontrar. Então existem as imitações que se chamam
Lafufus. Nós comprámos um Lafufu.
E nós temos um Lafufu.
Só para brincadeira, só para gozo. Tu não gostas por acaso muito daquilo, mas eu acho giro,
é
boneco, por acaso acho
fofinho. Que nos calhou, porque aquilo, porque aquilo é tipo mystery box, ou seja, vocês compram uma caixa, não sabem que Lafufu ou que Labubu é que nos vai calhar.
Parece um Furby furioso.
É um Furby marado.
Não, é um Furby maluco
Furby
mesmo. Um Furby pós-alive.
Um Furby com dentes. Então temos um Lafufu. Pai, não é que me apetece comprar mais Lafufus.
Só para fazer a coleção, mas de repente é um bocado de caderneta, não é?
Mas eu estive a ler um bocado a psicologia por trás daquilo.
Como é? Ai, então a cabeça por trás daquilo.
Não, qual o gajo é? Por trás daquilo, isso é um artista.
Quer dizer, não pode chamar artista. Um gajo que copia.
Ele não copia. Não,
mas estás a falar de Lafufu? Então, estás em Labubu ou Lafufu? Estás onde? Tens que me explicar, situa-me a sério. Hoje preciso mesmo que seja específica.
Também Labubu.
Específica e clara.
Há uma mente que criou os Labubus. Depois os outros não são mentes criativas, só imitaram os Labubus e fizeram Lafufu.
Por isso é que eu estava a dizer. Eu achei que estavas a chamar ao criador de Lafufu artista.
Não, o artista
não
é o do Labubu.
Claro, certo.
Mas pronto.
Não podes chamar ao Shark Tornado artista, né? O criador do Shark Nike Shark. Nike Soluço.
Ah!
É aquele Nike Soluço. Nem Reloc, nem Retroc, nem Adidas, não pode chamar de artista, né? Então o Adidas só acrescentou-me um traço, pá, não é nada. Pá,
só
não
para
há criatividade.
Não
há criatividade.
Ai, mas eu acho que há criatividade na imitação. Eu já vi imitações, já falava disso aqui.
Eu sei, está bem. Estou só para dar aqui um laço a essa conversa. O Soluço, tudo bem. Quando alguém pensou assim, bem, o que é que eu vou fazer aqui? Este símbolo da Nike, pá, para não
até
ser
é criativo,
imitação. É criativo, não é? É o incerto.
Agora,
é aquilo
que
está certo,
não.
É a resposta está certa, mas não está totalmente. Não está totalmente certo. Agora, pá, a mente criativa por trás da Adidas.
Não,
pá,
só pôs mais uma
num
risca.
Já acrescentou uma risca.
Mas isto do Labubu, aquilo tem uma.
Já viste até onde? Já agora? Eu acho que já vi até 6 riscas.
Pá, não, eu só vi 4. Já vi 2.
Já viste só 2?
Já vi só 2.
Esse então ainda é mais fácil, é só arrancar.
Já vi só 2. Esse é uma mente zero criativa. Mas já vi fatos estranhos só com 2 riscas.
Sim.
Mas pronto. Em relação a isto do Labubu, aquilo é um sucesso tão grande. Deixa-me lá explicar.
Olha,
mas agora a sério, aproveitem este riso, porque quando isto passar nós vamos ficar mesmo para baixo. Eu até estou a suar. Pronto. isto do Labubu, aquilo funciona tanto. Porque aquilo, imagina, é meio uma coisa sentimental. As pessoas apegam-se àquilo emocionalmente. Aquilo, é quase como se fosse como um Raul. Plush.
Ah, é como se fosse um reborn. Um Furby reborn.
E no outro
dia... O Furby já é reborn,
não
é?
O Furby é reborn, não.
Não, o Furby é reborn. Ou não é reborn? O Furby sempre foi uma coisa reborn. Não, mas... Ou seja, não existe. Tem que ser real.
Não, mas o reborn... Para não ser reborn. Mas o reborn... Ou seja, para mim é... suposto ser um bebê real só. É só isso, o conceito.
Ah, ok.
Estás a estender o conceito.
Então o Furby pode ser um gremlin reborn?
Pá, pode ser.
Pode ser, ok. Diz.
Mas no outro dia estava a fazer as sobrancelhas e a rapariga, boa, é normal, tem uma filha, disse-me assim, ela tem um reborn. Tipo, é bem normal todas as pessoas terem reborn.
Por acaso recebi uma mensagem agora há pouco tempo de uma miúda, pronto, não vou especificar o sítio, mas apanhou uma pessoa a trocar a fralda a um reborn numa casa de banho.
Eu não acredito.
Mas não acreditas porquê? Então, há malta a ir a consultas, há malta a ir ao
médico.
Há malta a escovar os dentes ao reborn, porque é que não acredito? É só uma fraldinha.
Tens razão.
É só passar ali um bocado de Nutella no coisa e tipo, ah não, é verdade, ele aconteceu.
Ele mesmo, um acidente.
Exatamente, foi um acidente. Bom,
alive.
Já nos desviámos aqui.
Porra, bem grande desvio.
Bastante. Bora lá, volta, mete o pisca, faz a curva, chegamos outra vez.
É por isso que nós estamos aqui, por causa do alive.
É verdade.
Porque nós, aliás, nós queríamos mesmo contar-vos alive. Muito pouca alive hoje. Mas ontem evitámos a todo o custo, nós fizemos uma fotografia e evitámos mesmo pôr feeling alive.
Aí, mas foi muito difícil.
Ou nós estamos alive.
Tu querias pôr, não estejas aqui a fugir com o rabo à seringa.
Eu vou dizer
não sei
que
se aplica bem
pôr
esta expressão, mas não estejas aqui a tentar fugir. Porque posso tu querias dizer? Pôr, querias usar um trocadilho, eu disse, mas fala, estamos em 2025.
Fizeste-me um travão.
Já passou uma pandemia de 2 anos.
Verdade.
Só a favor. É pá, concentra-te, anda lá, Mafalda, foca-te.
Eu pus assim.
Não podes pôr trocadilha live, até porque eu não vi ninguém.
Mas eu não era bem trocadilha live, era vocês já ouviram uma expressão, o pai está on, a mãe está on.
Sim.
Que o Rui, antes de ser pai, disse-me logo, olha, nunca vou pôr o pai está on. Estás proibida também de pôr a mãe está on, senão acabaremos. E eu ia pôr os pais estão alive. Que eu achei ainda mais chaloi, não?
Pá, não gostaste? Zero, os pais estão alive. Hoje ainda me parece pior. Ontem ainda estava com um tirinho na asa, então meio que estava a passar, quase que me convenceste. Quase que me estavas a convencer. Sim, à primeira aquilo pareceu, aí é bacano, depois pensei um bocadinho sobre o assunto. E aí parei.
Foi um não.
Hoje é um não logo.
Então deixa-me lá ver o que é que nós pusemos. Prontamente,
não. Por acaso já não me lembro. Será que foi os pais estão on? Ou foi trocadilhos com a live?
Não, estamos cá, estamos na via, estamos alive.
Estamos alive. Estou com vergonha agora porque acho que foi o único trocadilho que eu vi com a live.
Também,
acho que
foi já o nosso. Ninguém faz.
Já ninguém.
Ninguém.
Ninguém. Fomos só nós é que estamos presos a 2021.
Mas está tudo bem. Eu gosto, imagina, já é kits, estás a ver? Já deu a volta, já é vintage dizer estamos
alive.
Pode
ser um bocado como a moda. Será que vamos voltar a recuperar o feeling alive? I'm stealing alive?
Yeah.
Are you feeling alive?
Feeling alive.
Yes, I'm alive.
Qual é que era mais do alive?
É tudo com alive.
É o feeling alive,
é o feeling alive.
Sim, yeah. É um bocadinho.
É isso e os... Como é que eles chamam aquela banda? Tem uma música chamada Alive.
I'm Alive.
Que estúpido.
I'm a Survivor.
Pá, não. A música chama-se Alive. E como é que se chama a banda que canta isso?
Não sei.
A banda conhecida, o vocalista é o Eddie Vedder.
Eddie Vedder, o Pearl Jam.
Pearl Jam, exatamente. Okay. Não vieram cá este ano, curiosamente. Não é?
Isso é um tipo a Ivete Sangalo do Alive.
Pois é, tu não és. Estão cá sempre, graças.
Não, nem, quem,
este ano vem no dia do
quem
rock.
Quem para mim...
São os Muse.
Muse, boy, Kings of Leon também é boy alive.
Kings of Leon, também. Tá é? Kings of Leon.
Diz Lion.
Lion não, Leon.
Leon, ok.
Kings of Leon. Que um bocado de espanhol. Kings of Leon.
Leon.
Kings of Leon.
Desculpem, malta.
Pá, rimo tanto ontem quando estávamos lá em cima a curtir. E toma,
dança,
vira. Estamos na via.
Estava bem barulho.
Por acaso estava imenso barulho, caroças.
A música no festival incomodou-me. Eu queria falar.
No sítio onde nós estávamos, quando paravam os concertos, aquilo acontecia música. Aquilo dava música. Mas era completamente... Bem, parecia que não combinava, não fazia match com o festival em si.
Do nada,
de repente,
tu
estavas na
Cadoc.
Sean Paul, Cadoc, 2003, 2004.
Alguém ligou para mim. Já estava a dar... Mas eu estava a curtir muito daquele som.
Um bocadinho também embebida pela energia da malta da Frontline, não é? Aí havia malta que estava mesmo a partir o piso.
Mesmo a partir o piso,
mesmo casa do Castelo, malta mais antiga vai se lembrar. Tipo, bum, 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 bum.
Eu quero que vocês imaginem uma cena. A live, não é? Tipo, estamos naquela zona da nós mesmo, onde está uma bancada para as pessoas verem os concertos, não sei o quê. E depois, quando não está a haver concerto, aquilo meio que se transforma numa discoteca. Eu de repente estava a ver velhotes a dançar a curtir bué.
A live é mega inclusivo, cara.
Pá, bem engraçado. Gostei. Dessa vibe gostei. Só que a cena é, nós estamos ali naquela zona Vimos alguns concertos lá em baixo. Mentira, só vimos um bocado do Benson Boone lá em baixo. Yeah. Vimos alguns concertos lá em baixo. Já vão perceber porque é que não foi alguns. Benson Boone lá em baixo, mas depois estávamos cá em cima, queríamos falar. E quando estão os concertos, eu já tenho que falar aos gritos.
É a única parte chata, pá, de um festival.
Percebes?
Para mim.
É a música, é a única, pá. Cena a música está bué alta.
Pá, se faz favor, baixem um bocado a música.
Que eu quero falar.
Mas não é, tu que vais... Tu maioritariamente vais agora a um festival, seriamente, mas fala, responde-me esta questão.
Depende do cartaz.
Vais para estar à conversa, não vou ser vais essa por causa pessoa. Do cartaz, vais por causa da música, vais por causa de um artista só, vais por causa da energia do festival.
Vou-te dizer.
Vais para comprar um churro, o que é que tu vais lá fazer?
Olha, hã? Vou-te dizer. Este ano, no Alive, não fui muito pelo cartaz.
Sim.
Fui porque estava bué a apetecer ir ao Alive. Uhum. E no dia que fomos era o único dia que eu consegui ir, porque eu vou para fora agora.
E yeah, eu também estava com vontade.
Mas estava a perceber, estava com vontade de uma pegadinha.
Sim.
Não estava com vontade do
mas
cartaz
pegámos
em específico.
Pouco, pá. Pegámos muito pouco,
mas aqui um bocado graças
culpa,
a ti.
Sim, aqui assumo a minha culpa, que fizemos mal os cálculos para ir para o Alive.
Desculpa?
Fiz, está bem, desculpa, usei aqui o
plural. Era só para...
Tens toda a razão, dou a mão à palminha. Dou aqui uma palmatória, tu tens toda a razão. Pá, fizemos mal os cálculos, quer dizer, já vamos ao Alive há não sei quantos anos.
Yeah,
pá. E todos os anos...
que nós até somos mais ou menos
acho,
da
não,
zona.
Sim, pá, eu acho... Não, este ano não vai estar trânsito.
Epá.
Não, este ano tranquilo. Ainda por cima, dia de Olivia Rodrigo.
Dia de Olivia Rodrigo.
O único dia esgotado.
Não, dia de trabalho. As pessoas saem do trabalho e nós fomos a que horas? Às horas que as pessoas saem todas
saem
do trabalho. Às 7 da tarde.
Pois
é que imaginem,
malta. Não tinha pensado nesse pequeno pormenor.
Pá. Não pensaste em nenhum pequeno pormenor. Eu vou ao Live há boa de anos. O Rui também vai ao Live há imensos anos.
É.
Ainda por cima, eu sempre fui de comboio, até ali a Algés, que até é tranquilo. A partir do momento em que comecei a ir de carro, que foi há pouco tempo, é sempre um caos caótico. É. Eu já sabia que ia ser caótico, eu disse, vamos sair às 6 da tarde e o Rui, não, vamos sair às 7, eu disse, sabem, eu estava a ver o acidente a acontecer à minha frente e disse assim, ok.
Também te deixaste ir, não é? Mas também foste fácil de convencer.
Fui, Rui, porque às vezes, não é a minha batalha, sabes, às vezes não escolho.
Estava demasiado trânsito, pá, e estava uma segurança muito apertada.
Muito
não percebo,
apertada,
não
também
como
para
é
quê?
Que eles não são
para quê?
Muito mais tranquilos com isto, yeah, né?
Para quê?
Para que esta segurança apertada?
Epá, chegámos, estava fila para trocar os bilhetes, estava tudo.
Estava fila em todo o lado, mas
caos.
Muito giro, mas divertimo-nos,
yeah,
curtimos, mas precisava de mais. Mas não naquele sentido como
menos,
acontece
porquê?
Sempre.
Porque chegámos bem tarde já.
Exatamente. E como tivemos, sei lá, nós tivemos numa live para aí 5 ou 6 horas, não foi?
Yeah.
Se calhar 3 horas foi abolí-las.
Foi, é. Yeah.
Portanto,
pois sentimos que soube a pouco.
Sim, faltou-me ali
faltava
mais. Faltou-me ali
só,
qualquer coisinha.
Só a ir, né?
Não saí de barriga cheia, sabes,
só ir sem trabalhar.
Yeah. E aquilo que acontece todos os anos que é, tu encontras várias pessoas que já não vias há algum tempo, não é? Este ano não nos aconteceu. Não sei se também... Não tá...
Yeah, encontramos só pessoas que costumamos ver.
Yeah.
Que é
com quem costumamos estar todos os dias, pai, volta e meia encontras aquelas pessoas que não vês há, sei lá, 2 anos, 3 anos.
Que isso é fixe.
Sim, que tu já mudaste de dar entretanto, eram do teu antigo trabalho.
Yeah, mas isso acontece, imagina, eu sinto que o Alive é isso, que, o Alive não, os festivais é isso, é encontrares ex-colegas de trabalho,
yeah.
Não, até colegas de escola.
Sim, sim, sim.
Sabes,
sim.
Que não vias, não sei, há bué de tempo, colegas de escolinha, mas de trabalho principalmente. E depois há sempre aquela, não sei, quando encontras alguém com quem já trabalhaste, de mostrar que estás bué bem.
Uhum,
não sentes isso, tipo, de mostrar que estás tipo, não, eu estou bem, estou feliz com a minha escolha de abandonar o trabalho.
Mas o quê? Vocês trabalhavam os dois no mesmo meio e tu foste só para, sei lá, uma empresa diferente ou trabalhavam os dois na mesma área e tu saíste dessa área?
Não, eu estou a falar de pessoas com quem, tu se calhar já sentiste nesse outro aspecto.
Okay.
Mas eu estou a falar pessoas, imagina, trabalhava nessa empresa com essa pessoa, numa empresa, num sítio, e eu basei, essa pessoa ficou, percebes? E eu quero bem mostrar a essa pessoa... Que eu estou bem.
Isso que fiz,
fiz uma boa decisão. Ou seja,
certa,
eu não estou aí
sim.
Porque eu quero não estar aí.
Certo.
Percebes?
Sim, sim.
Mas pronto, mas é isso. E tu?
Eu trabalho, não sinto. Sinto quando mudei de área, por exemplo. Quando
pois
tava,
porque tu
quando estava na
engenharia,
exatamente. Mas é só a opção de sair da engenharia, vir então à procura de um sonho.
Oh.
À procura de algo que me fazia completamente feliz, que me preenchesse.
Yeah, eu gostava de ter conhecido nessa altura, por acaso.
Senti um bocado isso no início, sim. Quando era
quando encontravas
tudo
alguém?
Bem certo, sim. Quando era aquele primeiro ano, segundo ano, ainda era tudo bem certo. Isto vai dar, isto vai correr bem, não vai correr bem.
Bem trabalho estável.
Sim,
né?
Exatamente. Senti um bocado isso e sinto sempre que há... Que há quase uma condescendência quando as pessoas estão a perguntar...
Estás bem?
Tipo, estás bem? E tu, ao responder... E tu às tantas, tu dizes, já estou. Se as coisas estiverem realmente a correr bem, não é? Como por acaso eu tive a sorte que assim acontecesse. Mas as coisas estavam a correr bem. Eu tipo, já estou. E há mãe... Não sei, há ali
que
sempre
mesmo
um
que as
lado,
pessoas acreditem
meio,
ou
sim,
não?
Há ali sempre um lado, parece, inconscientemente, como é óbvio, mas meio julgador das outras pessoas, tu já... Estás mesmo?
Estás mesmo bem,
já. Pá, tu às tantas já... Pai, já tu, ok, agora já me estás a fazer desconfiar, estou mesmo bem.
Será que não devia estar na
engenharia? Será que estou bem?
Quero voltar, dá-me o contacto.
Por favor, quero voltar a construir coisas, casas.
Posso enviar o CV?
Yeah, yeah, yeah. Porque eu até gostava da engenharia, atenção. Só vim à procura de um sítio. mais feliz, só isso. Okay. Eu gostava.
Era?
Sim, eu gostava de engenharia, só vim à procura de algo que eu sempre quis. Okay. E fui, sei lá, fui só por outros caminhos. Uhum. Fui só por um plano, entre aspas, aqui mais fácil, não é? Naquele trabalho convencional. Mais fácil no sentido em que é um trabalho convencional, é mais fácil arranjar trabalho.
Ah, está bem.
Na nossa área, são 1000 pessoas a um osso, como se costuma dizer.
É verdade. Mas uma das coisas para mim mais constrangedoras dos festivais não é bem a cena de encontrar alguém, de encontrar pessoas. Também encontrar pessoas, mas num outro contexto, que é, vocês não sabem o quão constrangedor é tirar fotos, tipo, para revistas, pá, pelo menos para mim e para ti também, sei que partilhas disto comigo, tirar fotos para revistas nestes contextos, no contexto de festival, que é parar no meio onde toda a gente se está a divertir e vocês param, tipo, para tirar uma foto, porque vos pedem.
Sim, mas essa foto não me deixa tão embaraçado. Não fico com tanta vergonha. A foto de revista não me deixa, porque tu estás num sítio, muitas vezes estás só contra uma parede.
Sim, às vezes sim.
Não é? Estás quieto.
Mas ontem não apanharam-nos, ontem apanharam-nos ali com o copinho na mão e não sei o quê, e pediram-nos para tirar uma foto.
Está bem, mas estás quieto. A foto que me deixa com uma da vergonha é a foto de influencer mesmo. Tiramos, é aquela em que estamos a andar no meio das pessoas, olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para cima.
Epá, mas essa deixa dura, mas ouve lá, isso dura 30 segundos.
Eu sei, mas são 30 segundos em que eu estou na merda. Aquilo parece um dia. Fico mesmo bem envergonhado.
São 3 dias, mas sou eu que te obrigo a tirar essas fotos ou não?
Não.
O que é que sentes?
Não, as fotos realmente acabam se tu fizeres aquelas pós, até agora aquela trend, não é? Dos saltinhos.
Em que fazes
um vídeo a saltar e depois
o
vídeo é ridículo, mas as fotografias depois ficam bem da fixe.
Ah, que engraçado. Não pois é.
É um bocado isso que eu sinto. Que é, depois vale a pena a fotografia.
Pois a foto fica fixe.
Sim, estou a fazer ali uma figurinha ridícula, mas depois a fotografia fica bacana.
Percebo-te.
Mas pronto, eu que não sou uma pessoa muito envergonhada, fico super
envergonhado.
Eu fico a suar, pá.
Uma lista de coisas que deixam envergonhado, são poucas. Esta é uma delas, Eu imagino, em relação ainda a isto das redes sociais, eu até tive um momento em que achei fixe as redes sociais.
Estávamos a dizer que não tínhamos nada para dizer do Alive.
Afinal temos boas. Não, mas deixa-me só contar mais esta, que é... Ontem conheci pessoas que só conhecia, tipo, no digital, que nunca tinha visto ao vivo, estás a ver?
Uhum.
E pá, isto é meio a versão de 2025 de amigos online, porque, tipo, nós seguimos, meio que não falamos, mas obviamente que nos conhecemos, e depois tu nunca sabes, aquela pessoa vai fingir que não te conhece, tu nunca sabes. Pá, e ontem conheci uma rapariga que sigo no TikTok, pelos vistos ela também me segue, eu não sabia se ela me seguia ou não, e ela foi, tipo, tão simpática, fomos, tipo, tão... Parecia que já a Kiki Rivotti.
Ah, sim,
A Kiki Rivotti do TikTok. E eu sigo e acho bem graça aos vídeos dela, não sei
tempo a falar com ela.
Mas estás a perceber que é? Não há aquela coisa de fingirmos que somos cool e que não nos conhecemos. Sim. E é tipo, estás a ver, tipo, não, tipo, já, eu vejo os teus vídeos, já, também apareces na minha For You Page, tipo, bora falar normalmente. E curti disso.
Eu nisso, por acaso, chego-me sempre à
não,
frente.
Tu és sim, tu és assim, mas eu nunca sei se as outras pessoas vão ser tão fixes como tu, percebes?
Às vezes até é meio estranho, porque tu sentes que conheces aquela pessoa, não é? Ok, vou lá falar, não vou, eu mais da vez, olha, como é que é, está-se bem, olha, desculpa lá, eu vejo os teus vídeos, eu pá, quase que sinto que te conheço, olha, desculpa lá, pode ser meio estranho para ti, adeus, um abraço e olha, bom festival.
É verdade.
Só isso, né? Porque às vezes é aquele impasse, até o impasse às vezes até é mais estranho,
é mais
do
estranho
propriamente
do que
tu chegares logo
claro,
à frente, não é?
Eu também acho que sim.
Ficam os dois ali, vou,
sim, mas
falo,
há pessoas que são tão...
Sim,
que não dá para fazer isso, não é?
Mas
pronto, da live, tens mais alguma coisa ou não?
Pá, tenho só aquela senhora com quem nós estávamos a falar, da Nós.
Aí,
pá,
é mesmo
boeda engraçada, que eles estavam todos numa mesa, entretanto chamaram para sermos apresentados,
uh-huh.
E estamos aqui à conversa e às tantas a senhora vira-se e diz assim, olha, está aqui uma falda que é lindíssima, uma mulher lindíssima, e também o Rui, que é muito simpático.
Estás a exagerar, ela não fez essa pausa. Ela
não,
fez...
claro que não fez a pausa.
A pausa dramática,
tá bem,
como se ela estivesse à procura.
Deixa-me exagerar.
Achei-o coitadinho. Como se ela estivesse à procura. Deixa-me lá dizer o que é que
não,
este homem
sei,
é.
Mas eu
este
já...
homem nojento, o que é que eu vou conseguir encontrar de qualidade? Este ogre, como é que eu vou descrever? Este ogre, este gorcunda da nossa
cidade. Foi só por efeitos do humor.
Foi tipo, imagina, ela disse, temos aqui uma falda que é lindíssima e o Rui, que é muito simpático, mas mesmo assim humilha.
Eu ri muito.
Se humilha, porque é tipo,
ri muito.
Pá, simpático.
Malta, simpático, bora lá. Simpático é o mínimo da exigência humana.
Não,
nem sequer pode ser considerado um elogio.
Yeah,
pá, tu seres simpático e bem educado com pessoas que também que correspondem, não é?
É o mínimo.
Que são simpáticas e bem educadas contigo, é o mínimo. Não é? Estranho
nem
é se tu fosse
arrogante. Pode ser uma característica de alguém. Tipo,
não
gente,
pode.
Tu gostas daquela pessoa e é simpática. Desculpa.
Opa, não pode.
Como assim? Então não gostas.
Isso tem que deixar de ser característica.
Vocês não podem usar simpático.
Simpatia é uma obrigação. É um dever. Devia estar na Constituição, não é?
Pá, e que
todo ser humano
mexer,
tem que ser simpático.
Todos devíamos ser.
Eu sei que está a deixar de ficar na moda ser simpático. Quer dizer, será que algum dia teve?
Nunca teve bem na moda ser simpática.
Simpático,
para que é que mostra ser simpática?
Pois, não sei.
Porra, não tem arte simpática.
Não, ar não tem, mas será que não é?
Será que não é?
Às tantas, tu já estás tão melindrado.
Tá, não
já
me venhas
estás
com essa
tão
conversa.
Pisado
é...
pela vida.
Isso é o que pôs
não,
as...
estou a dizer na vida. A vida mesmo, a vida já te pisou.
Mas não, mas não, para seres válido
já
te para
trincou,
os outros, não há
a vida já te. É.
Ah?
Acho que é.
Ok, ok. A vida trinca-te.
Não, desculpa lá, tu se forem mal educados para ti.
Ah, está bem,
não há desculpa para seres mal educada.
Se me matarem o cão como mataram ao outro, ou cão? Kenny Reeves, não sei dizer nunca o nome dele.
Ah, o John Wick.
John Wick.
É pá, mas aí desculpa lá. Acho que ele não teve bem na resposta. Ah, então mata-lhe o cão e ele mata 20 funcionários de uma empresa. Pá, acho que aí. Yeah,
foi um bocado. Ele devia estar no
acho
dia mal.
Não foi proporcional.
Ia dar no dia
resposta.
Após a live.
Pá, mataram-lhe só o carinha, só podia. O gajo estava de ressaca da live.
Yeah.
Olha, mas muito divertido. Faltou-me um bocadinho mais, que foi estar mais tempo no live.
É verdade. Olha, verdade.
Tinha muitas saudades.
Também eu.
Muitas saudades de ir a um festival.
É isso. Mas tiveste alguma conversa interessante no live?
Olha, ainda antes do live, quando estávamos a caminho, estava a ter uma conversa por telefone com um amigo meu, coisas da vida adulta, sobre o quê? Poupanças.
Bem interessante. Estava a ver só a tua parte, mas chegaram a alguma conclusão ou não?
Claro. Cheguei à conclusão que temos que poupar mais vezes. E ele, por acaso, até me disse uma coisa acertada, que é, olha, Rui, uma cena que eu percebo muito pouco, mas temos que começar a investir na bolsa.
E tu partilhaste, claro, também a tua história, não é? Tens que partilhar sempre o teu lado.
Sim, tu por acaso sabes que eu já invisto em algumas coisas.
Uhum.
Mas acreditas que ele não sabia que no Active Bank, a primeira ordem do mês, todos os meses e em todos os instrumentos financeiros, é gratuita?
E assim conseguiste mais um convertido pelo RP oficial do Active Bank. Rui Simões, conseguiste convertê-lo ou não?
Tu já sabes que eu só recomendo aquilo que eu gosto. Ainda lhe disse que as seguintes ordens de bolsa são 5 euros ou 5 dólares.
Pronto, ficaste contente. Já fizeste a tua boa ação do mês. Do mês não, vá, da semana. Também calma.
Está feito.
Está feito, já não preciso ser mais bonzinho.
Está feito.
Agora durante o mês inteiro, já viste?
Olha, fui bonzinho agora há pouco tempo.
Foste?
Porque sabes que me custa
não
estar
me
calado.
Recordo.
Mas no elevador...
Pois é.
Tive calado porquê? Porque o silêncio de elevador... Malta, pensem lá no silêncio de elevador.
Eu não concordo contigo nisto.
O silêncio de elevador não é o melhor silêncio de todos os silêncios que existem no mundo.
Epa.
Deste campo, deste quando estás na terapia, quando vais levar uma massagem. O de elevador, não há nada como aquilo. Porque as pessoas estão imóveis, não se mexem. Se for só um ou dois pisos, eu acho que há até quem evite respirar.
As pessoas evitam muito respirar.
Evitam respirar, que é para não interromper aquele silêncio de elevador.
É verdade.
Pá, tu não ouves nada, é daqueles silêncios que tu ouves um cabelo a cair no chão.
Mas eu ando muito pouco de elevador, porque não consigo aproveitar o silêncio.
É,
assim,
tu és uma mulher muito atleta. Tu seguis umas escadas ao elevador, pensas, aqui escadinhas.
Escadinhas, eu sou assim. Não, mas há outros silêncios que eu gosto mais. Quando tu estás calado, estou a brincar. Não, há outros silêncios que eu prefiro do que o de elevador. Gosto muito do da natureza. Tipo, vou-vos dizer um silêncio
campo.
Que eu curti. Posso dizer?
Então não é bem silêncio, porque tens lá passarinho.
Está bem, mas isso conta como silêncio.
Há de ter estorninho, há de ter uma outra águia.
Mas isso conta-me como silêncio.
Há de ter um passaralho.
Um passarado. Mas o que eu sinto, por exemplo, aquele dia de... Pá, vou ser estúpida, né? Vou ser aquela pessoa.
Então.
Mas aquele dia do apagão.
Sim.
O silêncio, meio o silêncio que se sente... Vou romantizar o apagão 3 meses depois.
Sim.
Já vou bem leite, já vou bem atrasada para a frente. Ando bem a misturar com o inglês com o português.
Então, é normal. The new generation,
the new
my
generation,
dear.
My sweetie, como tu dizes. É isso, pá, gostei desse dia, do silêncio que se sentia nesse dia. Fomos ali para a natureza, lá está.
Portanto, a minha questão
e era um
é...
silêncio agradável. O mundo está a desabar, mas o silêncio era bom.
Sim,
o que é
sim,
que
sim.
Que eu te diga? Pá, vou mentir.
Portanto, repetias, era?
Não,
isso?
Não repetia.
Se é para ter um silênciozinho de apagão,
não,
repetias,
não,
é isso?
Não,
não, é aquilo que tu me estás a dizer, foi aquilo que acabaste de dizer.
Não repetia.
Desculpa lá, se tu gostas de uma coisa, tu queres repetir essa coisa que fiz.
Fui um bocado aquela pessoa que romantiza os problemas de primeiro mundo.
Exatamente.
Né? Yeah.
Não
voltas
ao sítio onde já foste feliz.
Nós...
Não, não acredito nisso. Volta sempre ao sítio onde já foste feliz. Tu já foste feliz num apagão, então repetias um apagão.
Não,
é isto.
Razão,
pá, a conclusão, desculpa lá.
Tens razão.
Desculpa lá, a minha cabeça está muito xoxinha, mas
ainda
consigo formular este raciocínio, ainda consegui ligar estes nozinhos todos.
É verdade.
Certo ou não? Portanto,
certo,
romantizaste
mas eu não
o apagão, terias outro apagão.
Não!
É isso?
Universo, eu não quero outro apagão.
É o que eu posso tirar daqui.
Russos, eu não quero outro apagão. Putin.
Portanto.
Malta, estou a brincar.
Queres reformular a tua observação?
A minha observação é...
Silêncio do apagão.
É uma merda. Odiei o silêncio do apagão. Odiei o dia do apagão.
Não, mas...
mas
é muito bom. Agora a falar a sério. Silêncio da natureza também.
Ai, é bom.
O de elevador... Porque a cena fixe no silêncio de elevador é que é curtinho. É bom porque é muito intenso. É um silêncio muito intenso, tu não ouves absolutamente nada, não é? Mas se fosse
mas é
durante
curto,
muito tempo
é
assustador.
É assustador.
Imagina aquele silêncio, parece que estás dentro de uma câmara.
Aí, mas sabes, outro silêncio também é muito bom.
Qual?
O de cesta. De uma cesta.
Aí,
de férias.
Quando acordas, cesta de férias.
Cesta de férias.
Quando acorda ali às 5, 6 da tarde.
Ah, mas
assim, muita xoxinha, muita molinha. Então, a que horas é que é esta cesta?
Às 2.
Então, mas essa espanhola? Então, mas as tuas cestas
são
às 2.
Eu prefiro porque está muito calor. E essa é uma boa... Estás a perceber? Está muito calor. não podes bem estar a apanhar sol, gosto. Acabaste de comer uma salada grega, e imagina as minhas férias perfeitas, e depois de fazer uma cesta às duas.
Silêncio de snooker do hotel.
Aí eu dei um amigo. De snooker.
Não é bacana silêncio de snooker?
Dá-me bem ansiedade silêncio de
silêncio
snooker.
De casa de banho. É fixe, não curto, por acaso não gosto. Não. Por acaso não gosto do silêncio de casa de banho.
Não, é um silêncio com eco.
Mas o silêncio de snooker... Silêncio de lobby de hotel.
Epá, isso nunca está silêncio.
Não é? O de bar. Não?
Estás-me a dizer coisas que não são silenciosas.
Para ti. Tu gostas muito pouco de barulho.
Mas é que o silêncio não é relativo.
Pois é,
ou é ou não é, não é silêncio para mim.
Oh, então na natureza não pode ser considerado silêncio.
Ai, eu fui, mas eu vou-vos dizer
não
uma
é?
Coisa.
Se aparece lá uma cegonha aos berros.
É que estar a falar de silêncio com o Rui é a coisa mais estúpida de sempre. Isto é o homem que menos gosta de silêncio. Nesta casa, se eu não intervir, estão os brinquedos do Manel a dar, a televisão a dar, e ele ainda estava a ver um vídeo no TikTok com um bué barulho. Tipo, de repente estão sete sons nos meus ouvidos. Portanto, não me venhas falar tudo de silêncio. Que é e sabem uma coisa que me incomoda imenso? Eu fico sobreestimulada com barulhos.
Sim.
Tipo, overstimulated nível 100. Tanto que eu dei por mim a comprar brinquedos para o Manel que fazem imenso barulho e penso, ok, eu sou a minha própria inimiga porque isto deixa-me louca. Porque o meu problema não é um brinquedo a tocar, são sete brinquedos a tocar. Mais televisão, mais vídeos do Rui, mais paddle, mais... exaustor. Aí, eu fico louca.
Jura, dos meus momentos favoritos. São as tuas tu intervenções
adoras.
Quando está bué da barulho cá em casa.
Mas é tão bom.
Eu às vezes até faço propósito.
Porquê?
Quando nós estamos a ver televisão, vou só ao telemóvel, ponho um vídeo qualquer
verdade,
a rolar, só
mal.
Para tu, tipo, opa, Rui, dois barulhos ao mesmo tempo,
não.
Ou um ou outro,
para
só chegou.
Yeah.
Metes fones, podes meter fones, pá, podes sair de cá, podes morrer, se o teu telemóvel estiver a dar, podes desaparecer da minha vida,
mas é
só favor, escolhe, ou desapareces da minha vida ou tiras o som.
Eu digo bem vezes, Rui, podes meter fones, faz favor, e ele nunca mete, tipo, ele nunca mete, ele põe o som mais baixo, como se melhorasse, não, porque eu vou estar focada no teu som,
yeah.
Mesmo que esteja baixinho, é mesmo... incomoda-me mesmo bué barulho.
Mas dos outros é muito chato, porque tu contigo não te chateia, não é? Se foste
não,
tu a ver um vídeo com a coisa depois, quando é dos outros...
Não, mas eu não sou... Olha, isso não podes acusar, podes-me acusar de tudo. De tudo. De ver coisas com som. Enquanto está outro som, eu não faço.
Ela é bem empática dos barulhinhos.
Rui, sou incapaz.
Tu és a empática dos barulhinhos. Esquece. Tu vais ganhar o Nobel dos barulhinhos.
Não é que não sou empática, é a empatia própria.
Nobel do silêncio. Sim.
Eu devia ganhar o Nobel do Silêncio.
Pois devias ganhar o Nobel do Silêncio.
Pois devia.
Sabes quem é que não devia ganhar o Nobel de Cinematografia?
Epá, a porcaria do documentário que nós vimos na Netflix, vou-vos dizer.
Esta ponte foi um cangalhão. Meu.
Não, cangalhão. Foi lindíssimo.
Cangalhão.
Então eu apanhei logo, foi pumba, atira, vira, sai, arranca.
Não, mas foi um cangalhão.
Não foi cangalhão.
Diz-me, conta lá o documentário do Marco.
Já não falamos aqui de documentários há bué tempo. Nós...
Também porque não temos visto, não. Cada vez que queremos ver qualquer coisa, já só temos para aí 50 minutos. Vem para cá, temos soninho.
Temos soninho.
Olha o que é que está aí, 30 minutinhos ou menos.
Nada.
Olha, não conseguimos encontrar a meta aí de Office, então pela 24ª vez.
Nós também não somos normais. Por acaso estão lá para ser ver de Office.
É bom, tá bom. É sempre
ver
bom de Office. Sim.
Okay.
O documentário do Barco,
É o documentário, aquilo faz parte de uma série.
Malta, não vejam, nós vamos já spoiler porque não vale mesmo a pena.
Não vale mesmo a pena,
não vale mesmo a pena ver o documentário
do
Barco.
Não é daquelas coisas tipo, ah, é mau, então dá a volta. Não, que não dá a volta.
É mau e fica no mau.
Fica no mau. Porque é aquelas coisas, acho que é uma série da Netflix que é desastre total e cada episódio é uma cena que correu mal.
Sim.
E já tínhamos visto
já
um ou dois giros.
Já vimos o World, que é bué da louco.
Ah, o do Astroworld
que
é fixe.
O festival do Travis Scott.
Mas também não é genial.
Sim, estava à espera de mais intervenções do Travis. Estava à espera que aquilo fosse exatamente o lado mais do
também
Travis
eu,
Scott
eu.
Do propriamente a história toda do festival outra vez.
Mas dramático, mas super dramático,
super,
horrível.
Claro.
Morreram imensas pessoas no Astroworld.
E até estava à espera que quando eles começaram a falar da parte da segurança, epá, que eles dessem
houvesse
ali mais... Sim, uma explicação.
Mesmo,
e dessa,
também,
sim, que dessem ali mais importância, mais...
Yeah, mas basicamente, só para contextualizar isto do Astroworld, foi o Travis Scott que fez um festival na terra de onde ele é.
Tailândia. Sim.
Na Tailândia. E...
O que é que foi? Não podia ser tailandês.
Claro.
É que repara, quem não sabe quem é o Travis Scott vai achar que
pode
ele é tailandês.
Então vá. Vês um festival lá na Tailândia.
Tailândia.
E colocou, mas é que não tem mesmo graça. E colocou super mal, morreram pessoas por causa de problemas de segurança.
Claro.
E o documentário é explicar isso, mas, o que não, mas esse vale a pena vocês verem. O outro que não vale a pena é sobre um barco, como é que ela porcaria se chama que as pessoas fazem? Um cruzeiro,
navio, cruzeiro.
Que ficou à deriva sem poder, sem power, sem...
Os motores rebentaram, foram todos abaixo, malta, ou seja, a premissa é brutal.
É brutal, porque
aquilo,
imagina.
O trailer é sobre um barco que de repente fica à deriva,
com pessoas lá dentro, era um barco da diversão, com bué da comida, bué ostentação, bué loucura, bué tudo, e de repente as pessoas, tipo, Imaginem, os autocolismos, vejam só a premissa se isto não é genial, se não apetece ver. Os autocolismos deixaram de funcionar. Yeah. Então era tudo cheio de bosta. Yeah,
questões de higiene, as pessoas pisavam os tapetes, estava tudo cheio de xixi, estava tudo nojento. Horrível.
Mas é que o documentário, pois não nos, é isto, olhem, isto é nós dissemos, é só isto.
Ok, acabou, aquilo corre tudo bem.
Corre tudo bem, tranquilo. Passado um tempo, vão lá buscar.
Sim, eu estava à espera de ver imagens de malta, epá, como se fosse bacana, tipo, ver malta a desesperar, mas pronto, estava à espera que fosse uma coisa muito mais dramática do que aquilo que eles mostraram. Ou seja, aquilo dá a ideia, tu quando montas um documentário destes, não é?
Pá, é suposto ser uma
através
coisa...
da edição, tu consegues dar ali algum dramatismo extra. Ou seja, dá a ideia, com mas o drama que aconteceu...
Mas nunca podia ser dramatismo, porque aquilo, ou seja, as pessoas ficaram privadas de... pequenos luxos, no fundo, não é? Porque as pessoas tinham comida,
mas
dormiram...
o medo, quer dizer, então tu estás à deriva durante
não dava para
dois
fazer,
dias,
mas, sabe,
tu não ficavas com medo.
Morreu, não aconteceu nada de mal.
Não, claro, mas
percebes?
Acredito que houvesse um desespero por parte daquela malta,
não
é?
Não, isso totalmente, é que é? Deve ser horrível, sim. Mas a nível de documentário, depois também não dá para dramatizares muito, não é? Yeah. Ah, tive que ficar na fila para comer pão. E mas comeste pão, comeste, então pronto,
claro,
estás a perceber?
Havia comida.
Havia comida, havia tudo.
Agora, porque é que o documentário está uma ganda cheia, malta? Porque eles fazem, pronto, esta foi a premissa, a narrativa da história, não é? Mas eles, metade do episódio, metade deste documentário, é à volta de uns saquinhos vermelhos,
opa,
onde
sim,
eles tinham que pôr as fezes.
As fezes.
Já, basicamente é isto. E depois mandavam as fezes
para o mar,
ou deixavam nos corredores, ou
e
basicamente
pronto,
é isto.
Eram saquinhos vermelhos de fezes.
Pá, só isto. Metade do documentário é à volta dos saquinhos vermelhos de fezes.
E eles assim, eu recuso-me a fazer cocó nos saquinhos de fezes. E tipo, então recusa-te e não faças cocó.
Instinto de sobrevivência, já. Yeah. Preferes o quê? Empoleirar-te no, fora no barco e... Toma, vai!
Mas acho que houve uma fase que as pessoas fizeram isso. Mas pronto, mas olha, o documentário não
pois
vale a pena.
Sim,
se calhar
vale
até
pena,
dá para ser giro, mas não é. Yeah, nós estamos,
não é,
nós
não
é. Estamos a tornar aquilo giro.
Não é todo. Depois há um texto muito bem engraçado, já não sei se é, sei lá, a diretora do Cruzeiro, ou o que era, que ela diz... depois via-se malta a mandar os saquinhos de fezes e como estava muito vento...
De fezes?
Para não dizer fezes. Isso é que parece mais dramático.
Como é que se diz uma fez?
Fé.
Uma fé?
Uma fé. Havia malta a mandar só uma fé do segundo andar, pá, pois havia outras a apanhar cá em baixo com o vento, imagina, estás só a comer, já não te chega a estar a comer a sandula sem nada, ainda
era
estás a levar com uma fé.
Dela, ainda estás a levar com uma fé na cara.
Logo às 8 da manhã, um banhinho de argila
de
para hidratar, porque nós...
Que nojo, que documentário estúpido. Que coisa tão estúpida que decidimos ver. Mas é que sabem, eu estava naquela...
é mesmo ridículo.
Nós dissemos aqui que nós adoramos ver, como boa gente, adoramos ver coisas de terror. Não é de terror, documentários de terror, mas tipo de serial killers e não sei o quê. E eu estava assim, e Rui, não tive bué pesadelos, tipo, não quero ver mais serial killers. E Rui, está bem, então vamos ver esse destes da fé. O documentário da fé. E foi uma noite estragada. Fui para a cama chateada de ter perdido tempo com aquilo e agora estamos aqui a contar. E parece o melhor de
não vejam. Ou quer dizer, vejam mal depois digam-nos que não é ridículo.
Estou
como é que se chama? Lembras?
É o desastre total, procurem
pronto,
desastre
total,
total vejo, não sei
depois
que é o
tem,
barco do
tem
terror,
vários episódios
assim.
Lá dentro.
O barco da yeah. Fez.
Ai, para mim um terror é sempre vou ao pediatra contigo. Sabes porquê?
Porquê?
Pá, tu tens esta mania que é super engraçada.
Quer parecer boa mãe no pediatra.
Não, pô, não
quer parecer participativo.
Não, não, estás a parecer uma mãe cocó. Estás a parecer uma mãe fé. É aquilo que estás a parecer. Parece que não tens noção de nada. Aquelas não têm noção
mas o que
nada
que
com essas
fiz?
Perguntas. É que nós quando vamos ao pediatra, tu fazes perguntas. Sabes quando nós andávamos no secundário e tínhamos aquilo, havia 5% da nota final era de
participação.
Não é? Então o gajo volta e meia lá levantava.
Mas era eu.
Ah, o que é uma galinha, professora?
Mas eu era
ah,
assim.
Falámos aqui. Pois, exatamente. Então
sabes
cada
que
vez
eu sou...
Cada
eu,
vez
eu,
vamos
eu
ao...
termino as frases das pessoas quando estamos no... Tu sabes que
eu sei.
Sou...
Cada vez que vamos ao pediatra, há sempre uma perguntinha para participar.
Yeah.
Não é? A pediatra pergunta, então vocês têm dúvidas, alguma coisa?
Não, e tu
coisa?
Também dizes logo orgulhoso, senhora doutora, eu não tenho nenhuma pergunta, absolutamente nenhuma. Tu
eu sei tudo sobre bebés, eu
não.
Leio, eu pesquiso, eu informo, eu sei, eu
e
tomo
tu,
conhecimento.
Tu disseste isso, e a senhora doutora disse assim, tem alguma pergunta? E eu, Rui, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, e eu assim, eu tenho.
Pois, e sai-se com... olha, doutora, desculpe lá.
Eu não pus o braço no ar.
Bom, isto era na escola. Olha, doutora, desculpe lá. O meu filho volta e meia está a dormir com os olhos um bocadinho abertos. Há problema?
Não.
Metade do mundo.
Isso é normal.
Metade do mundo.
Pá, mas aquilo...
O pai
durante
sofrerá de fazer
início,
isso, de certeza.
Já, tu também dá os olhos abertos. Mas ele, durante o início, quando adormece, está sempre com o olho um bocadinho aberto. E eu penso assim, será que ele não fecha bem? Será que tem que ser operado?
Vai fechar, pode ser um bocado como os nossos stores. Estão encravados, são elétricos.
Está ali qualquer coisa que não está do store. Está ali qualquer coisa naquele store que não está assim também. E pronto, e claro que eu fiz a pergunta e até tinha fotos para documentar e tudo. Mostrei-lhe uma foto dele.
Fizeste uma coisa... Mentira. Tu tiraste para a fotografia para mostrar?
Claro, queres ver?
Claro que não. Eu sei o que é um bebé com os olhos semicerrados. Não precisa ver o nosso filho. Eu sei o que é.
Yeah.
Bom, malta, olha, estamos quase a partir.
Ei,
não desta
não digas
para melhor.
Isso.
Sim. Mas estamos quase a ir embora deste episódio. Olha, soube-me bem. Achei que ia ser mais dramático.
Olha, não
achei
foi.
Que ia ser mais foi difícil. Giro. Achei que ia ser uma grande fé.
Posso só contar uma coisa para deixar água na boca para o próximo episódio?
O quê?
Quer dizer, água na boca. Mas este fim de semana vou passar o meu primeiro fim de semana sem o Manel.
Ah, pois é.
Então para a semana eu conto-vos como é que foi, mas estou ansiosa, estou com boa ansiedade.
Fim de semana sozinho. Mas olha, só para vos agradecer as reações todas ao episódio do Ivandro. Tivemos então
verdade.
O Ivandro a apresentar o álbum no nosso podcast, para ficarmos mesmo muito, muito orgulhosos.
Ficámos bem felizes.
Sei lá, isto há alguns anos, não é? Nós trabalhámos em rádio e televisão, isto era quase
é
só
uma coisa
ao alcance.
Aí,
e nós como gostamos de música, não é? Como muita gente, mas de repente ter esta questão dos podcasts é sempre mais uma plataforma hoje em dia para os artistas partilharem o seu trabalho e promoverem, pá, e ficámos muito contentes quando a agência perguntou se nós queríamos apresentar
ter
o álbum do Ivan.
Ficámos mesmo
bué contentes, ainda por cima um artista da dimensão dele, ficámos muito contentes.
E ainda bem que vocês gostaram também, que recebemos muitas mensagens ontem e pronto, e temos ontem ou antes de ontem?
Ontem, antes de ontem, exatamente. Pá, um gajo super simpático, super boa onda.
Já conheci o Ivandro da Mega, mas ele é mesmo muito fixe.
Eu não me lembro se já tinha estado com ele. Tem aquela voz abençoada que até irrita.
Já, tem uma voz mesmo abençoada.
Deus não distribui bem. Eu ainda estou aqui há 37 anos a tentar descobrir. Não, ia tentar descobrir. Deus tem que me ter dado alguma coisa. Tem que me ter dado alguma coisa. Se dá aquela voz ao Ivandro, a mim tem que me ter dado não sei o quê.
Essa graça natural.
É engraçadíssimo.
O pés não te deu. Bom pé não deu.
Mas olha, foi muito fixe, malta, podem também ouvir, já sabem, o álbum novo do Ivandro amanheceu no Spotify e nós cá estaremos para a semana com mais macacada.
Cada louca.
Achei que este episódio, olha, sim senhor,
olha,
até foi.
Sim senhor, até estamos muito bem de cabeça.
Ri,
vamos com a live outra vez hoje.
Eu era menino.
Oh, isso, olha boa, olha que menino.
Malta, beijinhos e abraços. Tenham uma boa semana e até para a semana.
Para a semana a mais.
Cá estaremos. Beijinhos, tchau, tchau.
Não façam disparates.
Ai, não façam disparates. Afinal, eu ia dizer que a minha cabeça não estava uma fé.
Opa, tu não dizes para as pessoas não fazerem. E as pessoas depois vão-se fartar de fazer disparates esta semana só porque tu não disseste.
Aí ele não disse, eu estou esta semana todo
livre. Comer pastel de nata do Dubai.
Malta, até para a semana. Tchau, tchau.